Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Mais um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado, o divertido Professor Mauri!
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10! Esse programa onde você aprende e se diverte!
Exatamente! Todas as semanas com os maiores, menores, os piores, os melhores, as mais bizarras curiosidades do universo! Trazidas a você com o oferecimento dos nossos amigos da Accenture, que tem um recado especial para essa semana. Preste atenção!
Se você é fã da TV Globinho, provavelmente você se encaixa nesse perfil.
Exatamente.
Você é o público-alvo. Exatamente. Porque a Accenture está lançando o seu programa Accenture Masters, o seu programa de trainee, ou seja, tem vaga aberta de trabalho para você que está se formando no ensino superior ou é recém-formado.
Isso independente da idade. E olha que da hora, se você ouve os conteúdos da Rede Geek, você já tá alinhado com o perfil que eles estão procurando.
Porque eles querem pessoas apaixonadas por tecnologia. Eles querem a cavalaria dentro da Accenture pra levar toda essa paixão, toda essa geekice lá pra dentro.
E não precisa ser formação relacionada à tecnologia. Precisa ser pessoas apaixonadas por tecnologia.
Pessoas que já vivem esse universo ali no seu dia a dia.
E se esse não é o seu perfil, mas você conhece alguém, tem algum amigo, o link tá aqui no post. Passa o link pras pessoas, porque as inscrições encerram no dia 5 de agosto de 2022. 5 de agosto de 2022.
Olha que da hora. A Accenture vem aqui, apoia o trabalho da Rede Geek, patrocina nosso conteúdo para que a gente continue fazendo esse top 10 que você tanto gosta, e eles usam o espaço para anunciar a vaga de emprego,
para dar oportunidade para você realizar seus sonhos.
É isso aí, você ter um emprego legal, trabalhar uma das principais empresas do mundo,
uma das melhores empresas para se trabalhar do mundo, professor Mauri.
E aí conseguir realizar também os seus sonhos.
Uma coisa importante é que as vagas são preferencialmente para São Paulo e Rio de Janeiro. Mesmo que você esteja fora de São Paulo e do Rio de Janeiro, as vagas são para São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, você, além de tudo, se não está em São Paulo e Rio de Janeiro, tem a oportunidade de já vir pra cá com o trampo garantido.
E sabe o que é da hora desse programa Accenture Masters? Porque a galera que for selecionada vai trabalhar diretamente com os líderes, vai pegar toda a experiência dessa galera e vai aprender diretamente com eles, pra você já chegar chegando. Meu, deve ser sensacional. Pena que eu não sou recém-formado.
Não vale.
Eu sou da primeira geração da TV Globinho.
Pois é.
Mas pra você que já tá se formando aí ou se formou recentemente, o link tá aqui no post, é só clicar e se inscrever na vaga. Se você não vai se inscrever, vamos compartilhar, vamos ajudar o próximo, vamos compartilhar o bem.
Ou melhor, vamos invadir a Accenture. Eu quero a cavalaria dentro da Accenture.
Já pensou no seu primeiro dia lá, você já ser recebido com Raul?
Raul?
É isso.
Caraca,
aí.
Véio, coisa linda.
O link tá aqui embaixo, vai até dia 5 de agosto as inscrições.
Meio maluco, né, pensar que a TV Globinho começou nos anos 2000 e teve TV Globinho até 2015.
Exato, com 15 anos de TV Globinho.
Caramba. E aí fica muito difícil da gente fazer uma seleção sem magoar alguém. Então, já, essa é a nossa lista da TV Globinho, porque tem gente que vai ficar chateada, falar assim, ah, mas vocês não colocaram aquele desenho que passou durante 3 semanas porque o Boninho precisava preencher uma grade.
Não, já vou deixar
fora,
claro.
Completamente fora de ordem.
É, tipo Simpsons, por exemplo.
Foi usado pra preencher grade, gente.
É, exatamente.
Passou na TV Globinho?
Oi, é um programa infantil? Não. Foi pra preencher grade?
Foi.
Vale chamar atenção aqui, né, que em julho de 2012, a Fátima Bernardes, aquela que acabou com a TV Globinho...
É verdade. A Fátima Bernardes tem esse peso, tem essa culpa.
É, né? Ela tem, vai carregar isso pelo resto da vida.
É, exatamente. Porque
lançou o Encontro com Fátima Bernardes e aí o TV Globinho passou a ser uma vez por semana,
só
né?
No sábado,
só aos sábados. Até ser extinto em 2015, quando deu lugar ao Ed Carlos.
É, e tem outro fator também, né, Mal, que ao longo desses anos, muita coisa se desenvolveu, inclusive o conteúdo por streaming. E aí fica muito complicado pra TV aberta competir com conteúdo sob demanda na internet. Então meio que não faz mais sentido a TV Globinho, assim como não faz mais sentido um monte de coisa que a gente tinha na nossa época, que, sei lá, tipo, a MTV, por exemplo, é uma parada que não funciona mais porque você quer ver um clipe ou você quer ouvir uma música,
você vê no YouTube.
Por mais que as pessoas peçam, né, elas desejem, elas vão lá no Twitter xingar muito, pedir volta a TV Globinho.
Xingar a Fátima Bernardes.
A Fátima Bernardes não tem culpa, gente, ela tá fazendo o trabalho dela.
Na verdade, ela esteve recentemente no Roda Viva,
ela declarou de que foi ela que sugeriu ocupar aquela faixa de horário com...
Ou seja, ela tem culpa, sim.
É, com encontro com Fátima Bernardes.
Olha, Fátima Bernardes, tá tentando salvar a tua pele, mas você não ajuda.
Não tem como, não tem como.
E a Globo já declarou que, meu, não existe chance da TV Globinho voltar, né? Não faz sentido pra eles. Então, o que nos resta é fazer um top 10 pra reviver a nostalgia da TV Globinho.
E a nossa classificação de TV Globinho dos desenhos e animações que mais marcaram esses 15 anos de história foram selecionados de acordo com o quanto impactou o coraçãozinho dessas gerações. Então é muito mais o quão marcante foi e não o quão foda é um desenho ou outro. Como, por exemplo, falei, Simpsons. Fica de fora, porque foi usado pra preencher espaço. Assim como Pantera Cor-de-Rosa, é um clássico, mas também não teve um peso tão grande quanto outras animações.
Ou até o Miranha, né, que é um desenho importante, né, um personagem importante, mas não marcou, assim, a geração TV Globinho.
É, exatamente. Hantaro também é um... Agora eu não sei mais a pronúncia, porque na animação é tipo Hantaro! Só que as pessoas chamam de Hantaro, mas não é Hantaro? Eu não sei, agora eu tô confuso.
Também vale mencionar aqui os Padrinhos Mágicos.
É, que assim, a gente não colocou na lista porque Padrinhos Mágicos bombou mais por conta da TV a cabo do que
pela
conta
TV
da
Globinho.
É. A geração curtia, mas tava assistindo na TV a cabo, né?
É, foi apresentado pela TV a cabo, o fenômeno começou por conta da TV a cabo, mas é diferente de alguns dos desenhos que foram marcantes na TV aberta mesmo.
Só passava lá, era lá que você conseguia assistir.
Podia até tá na TV a cabo, mas assim, a gente vê que o peso da TV aberta ou o peso na TV aberta foi maior.
Então, faça a sua lista que começou. Top 10.
Abrindo o Top 10 na décima colocação, senhoras e senhores, as três espiãs demais.
São demais mesmo.
É, elas são demais. Eu queria aqui já deixar claro que eu sou fã das três espiãs demais. Se tá passando na TV, eu paro pra assistir.
É verdade.
Tava, não sei se ainda tá, mas estava, se não me engano, na Netflix. Eu assistia toda semana com a minha companheira.
Eu não sei por que ainda não teve um remake, um live action.
Live action,
live cara. Action de Total Spies, que é o nome original da série.
É perfeito aquilo, pelo amor de Deus. São garotas, adolescentes que utilizam de todas as suas artimanhas para salvar o mundo. Eu acho que eles tentaram fazer uma coisa meio low profile das as Panteras.
As Panteras, é. Assim como as Panteras, tem um monte de coisa que a gente pode olhar com o nosso olhar de hoje e fazer críticas à maneira como o gênero é apresentado, como as meninas são representadas na série. Dito tudo isso, a série é divertida demais, as personagens são marcantes. É,
elas
a,
têm um batom com raio laser,
ela véio. Tem um batom com raio laser. Cara, isso é muito da hora. E vendo do histórico que a gente tinha de série de ação, de animação, na televisão aberta, ver uma parada com as três espiãs demais, deu protagonismo feminino, sim.
A sua maneira, a sua época,
é,
né?
É, deu protagonismo feminino, sim. E era uma série que tinha personagens femininos que eu adorava assistir.
Eu adoro assistir, tá? Eu adoro assistir.
Pelo amor de Deus,
eu quero só fazer um ponto. Três espiãs
demais.
Eu quero só fazer aqui um ponto que talvez a galera de Portugal não conheça como Três Espiãs Demais, nem como Total Spies, mas sim como As Espiãs.
As Espiãs.
É, faz sentido, faz sentido. E eu não sei se você sabe, mas é uma animação francesa.
Não.
Não é uma animação, sei lá, canadense ou americana, é francesa.
Aqui no Brasil a gente tá muito habituado, né, a ver os conteúdos infantis vindo do Canadá, né?
Ela é uma joint venture, vai, Canadá e França.
Ah, tá explicado,
O Canadá deve ter distribuído a parada.
Né? Usar os estúdios do Canadá pra fazer.
E curiosamente, eu achei que tinha estreado na TV aberta, quando a Globo comprou, mas não, estreou na Fox Kids. Só que esse desenho não apareceu na Fox Kids. O que ele bombou mesmo foi na TV Globinho, cara.
Eu queria ser uma das três espias de
massa. Ah, eu também queria.
Na colocação, Beyblade.
O peão da nova geração.
É, ele é a versão... É chato falar isso, mas é a versão Nutella do peão.
É o peão que não mata as pessoas.
Exatamente.
Que não tem um prego na porta. Mas, falando de Beyblade, a história que... É um mangá escrito e ilustrado por Takao Aoki, que foi encomendada para promover uma nova linha de brinquedos da Takara. Isso no Japão, nos anos 2000.
Não, e é muito louco, né? Que isso é uma estratégia usada durante muito tempo, né? Lançar desenhos para promover um brinquedo e aí conseguir aumentar o volume de vendas.
Né? E basicamente a história do brinquedo, né? A ideia do brinquedo é ser uma competição de peão tunado para a galera dentro de uma arena de plástico. É isso.
E, mano, deu muito certo. Certo, o bagulho bombou, foi febre nos anos 2000.
Era normal ver a galera na escola trazendo uns Beyblade pra competir. E quem não tinha Beyblade, se dava com Beyblade falsificado.
Ah, é?
Funcionava igual.
Funcionava igual. Às vezes o dente ali do negócio que você puxa pra soltar o Beyblade, ele quebrava e tudo mais.
Mas... Ou às vezes ele era até mais potente.
Que não tinha as limitações...
do Inmetro.
Do Inmetro e dos países de primeiro mundo.
Que absurdo.
O Beyblade... Porque se você jogar um peão na roda do Beyblade, tá ligado, né? O peão destrói a arena. Destrói a arena, destrói o Beyblade, destrói tudo.
Mas a animação era divertida. A animação gerou um contato diferente com a galera, né? Com a ideia de você ter um brinquedo, porque era direto o brinquedo, né?
É, exatamente. Na animação existiam essas batalhas, essas arenas de batalha dos Beyblades, e você podia ver no desenho e jogar no recreio da sua escola.
Na oitava colocação, as aventuras de Jack Chan.
As aventuras de Jack Chan, eu devo dizer que, pra mim, é a melhor obra que o Jack Chan já fez.
Tá aí outro desenho que deviam fazer um live action, né?
Deviam fazer mesmo. Não tem um filme que é parecido com o contexto? Eu não sei, cara. Eu sempre sonhei em ter um filme do Jack Chan. Ainda a gente vai ter. A gente vai ter ainda as aventuras do Jack Chan live action, cara. Tem que ter. Tem que ter um dia.
E foi muito famoso aqui no Brasil. Tanto que tem reprise atrás de reprise na Globo.
Não, a TV Globinho reprisou e reprisou. Mas demais. Mas quase tanto quanto o Chaves foi reprisado no SBT.
Mas uma curiosidade aqui, né? Caso você não saiba, Jack Chan, ele colaborou fortemente pro desenvolvimento da produção.
Ele pensava não só nas histórias, né, e era participativo com as histórias, como também nos golpes dos personagens e nas animações das batalhas, das lutas.
E pra quem não lembra, né, a animação mostra a vida de Jack Chan, um arqueólogo que vive em São Francisco com o tio Chan. E aí, óbvio, diversas aventuras com altas confusões acontecem. O tio sábio ali dando a sua ajuda, tem a participação da sobrinha Jade. Meu, o negócio é muito legal.
É a versão Indiana Jones do Jack Chan lutando contra a Mão Negra. Essa era a parada. Agora, né, o Jack Chan já tá caminhando pra ser o tio, né? Ele já... Né, vamos ser sinceros.
É, o senhor Miyagi, né?
Exatamente, ele já tá nessa fase da vida. E tá tudo bem. A gente só precisa arrumar um novo jovem pra fazer essas aventuras. E tinha toda uma parada da hora, dos amuletos, de como você...
Putz, elemento sobrenatural.
É, cara.
E aí era um arqueólogo trabalhando numa loja de antiguidades do tio, né?
Cara, é muito da hora. Eu não sei onde dá pra assistir isso no streaming hoje, mas eu não sei se você sabe, a série teve 5 temporadas, 95 episódios. Isso com certeza precisa virar um live action. Sério, precisa virar uma série de filmes com 10 filmes e versão Snyder Cut.
Preto e branco, 4x3.
Gente, foi uma piada, eu não gosto do Snyder Cut. Não leve a mal, só não gosto do Snyder Cut, é isso.
Sétima colocação!
Meio que desenho. Não, não é. Mas tem que falar de Power Rangers.
Power Rangers tem a força.
Hey! Cara, Power Rangers são um fenômeno. De verdade. E todo mundo aqui já sonhou em algum momento ser um Power Ranger. Sério, não tem como.
Qual a sua cor favorita, Tato?
O verde.
O verde?
É. Eu lembro que tinha fase que eu queria ser o vermelho, depois eu queria ser o preto, e às vezes eu queria ser o branco.
É.
Eu ficava nessa.
É que pra mim, o verde era sempre o exilado. Ele era o cara que às vezes era bom, às vezes não era. Ele é tipo meio que um anti-herói ali. Das primeiras temporadas,
né? É, porque teve 1 milhão de Power Rangers,
ah,
né?
Teve
os Power Rangers, sei lá, de dinossauro, Power Rangers, sei lá o quê.
Teve.
É que a gente é velho, a gente viu os primeiros, né?
Mas Power Rangers, como um todo, é um grande fenômeno. Power Rangers passou na TV Colosso, passou na Bandeirantes, passou de manhã, à tarde, de madrugada. Power Rangers virou um tapa-buraco tanto quanto Chaves, assim, e Simpsons. Simpsons também foi usado a exaustão pra parada. Mas Power Rangers, de verdade, foi um grande fenômeno. Tanto lá fora, quanto aqui no Brasil. E ganhou muita força com a ideia de um cara chamado Saban, que basicamente pegou o conceito das séries japonesas que duravam um ano para promover uma quantidade de brinquedos e começou a gravar com personagens ocidentais uma história para complementar as cenas de lutas gravadas no Japão. Essa é a parada de Power Rangers, que ficou sendo feita durante décadas.
Olha, só pra vocês terem uma ideia, Power Rangers tem no seu total 24 temporadas.
Cara, genial, genial.
E se não me engano, hoje é uma franquia da Disney.
Caraca, velho.
Quem tem a propriedade de Power Rangers hoje é a Disney.
Caramba, a Disney, velho, comprou tudo.
Eu vou até confirmar agora, peraí.
Tá confirmado.
Tá confirmado, Power Rangers está... Na verdade, assim, tá no Netflix, tem em alguns lugares pra dar pra assistir. Tá quebrado, mas é porque é propriedade da Fox, que aí foi comprada pela Disney. Então hoje é da Disney, mas é isso aí, tá na Disney.
Na sexta colocação, X-Men Evolution.
Putz, só não é melhor do que o X-Men desenho clássico.
Fica quieto, tá todo. Sai daqui.
É, sério.
Evolution é muito melhor.
Não, véio. Para, mano.
É muito melhor, ainda mais com aquela abertura feita por mães brasileiras, você já viu?
Não, mas aquele não é abertura do X-Men Evolution.
Lógico que é.
É?
É, aquela com as mães fazendo.
Ah, a abertura é do
X-Men Evolution.
É muito bom.
X-Men. Mas a Marvel não vai fazer continuação desse desenho, do desenho da série clássica que eles vão fazer.
É, já, pelo amor de Deus.
Sério?
Evolution sempre foi muito melhor.
Eu gostava de Evolution, eu me divertia com Evolution, porque era o conceito do tipo X-Men adolescente.
Era isso.
É muito mais legal, pelo amor de Deus, do que aquele Wolverine amarelo estranho lá, cara.
O Wolverine continuava sendo amarelo no X-Men Evolution.
Não, mas é diferente, né? Com aquela orelha estranha, não sei.
O legal é que X-Men Evolution teve personagens criados pra série, que é o caso, por exemplo, do Spike, que era sobrinho da Tempestade.
Exatamente.
A X-23 também não existia nos quadrinhos, apareceu primeiro em X-Men Evolution.
O primeiro episódio foi ao ar nos Estados Unidos no dia 4 de novembro de 2000 e chegou aqui no Brasil logo depois, logo em seguidinha. O último episódio foi exibido no dia 25 de outubro de 2003. Tivemos aí 3 anos de X-Men Evolution.
É, na gringa. No Brasil ele ficou sendo repetido em loop.
Isso
em loop. Em loop.
Essas 4 temporadas têm 52 episódios que, mano, não importa a ordem, só importa que é X-Men Evolution.
De repente a Tempestade tava acordada, depois não tava mais.
Cabelo curto, longo, não
importa. Aí o Spike, aí o Noturno, aí sempre tinha uma briga, uma outra, e aí já se resolvia, mas tava tudo certo. Não precisa nem assistir na ordem. É da hora. É da hora demais. E muita gente conheceu X-Men por conta disso, por conta de Evolution.
E na minha opinião, X-Men Evolution influenciou até a forma como alguns personagens foram apresentados nos filmes, né? Sei lá, por exemplo, o Noturno, né?
Pô, é o Noturno do X-Men Evolution. Sim. Ali, cara. Então, realmente marcou sua época. Eram desenhos extremamente legais, bem feitos, construídos. Tá aqui no meu coraçãozinho. E é bem melhor que a série clássica.
Não é.
5.
Na quinta colocação, Yu-Gi-Oh!
Eu acho que eu nunca me conectei muito, sabia?
O Mauri, ele tem uma dificuldade de se conectar com a cultura oriental.
É, em desenho, pelo
menos. É, o Mauri, ele sofre desse problema.
Eu sofro desse problema desde Cavaleiros do Zodíaco.
Cara, pra você que também é assim como o Mauri, que não vivenciou Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! É uma série animada que passou entre 2000 e 2004, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, que é um anime que contou com 224 episódios que se popularizaram no mundo inteiro.
Tinha as cartinhas de Yu-Gi-Oh, né?
Sim.
Tinha o Magic e Yu-Gi-Oh, né?
Tinha o Yu-Gi-Oh, no caso. Tem outras séries depois de Yu-Gi-Oh, que foi Yu-Gi-Oh! GX, que foi produzida com mais 180 episódios e tal. Mas o desenho originário, né? O clássico, que veio do quadrinho. Cara, esse que bombou na TV Globinho, contando a história de Yugi Muto.
Né, e é muito louco isso, porque fez tanto sucesso que movimentou o mercado paralelo também de falsificação de Yu-Gi-Oh!
Ah, é.
Você ia nas bancas, comprava aqueles cards de Yu-Gi-Oh! Meu, mal impresso, tudo torto.
Lógico. E a molecada adorava aquilo.
E tinha toda uma parada de artefato egípcio antigo que o Yugi ganha do avô. E aí, isso que vai trazer o espírito misterioso, tipo um quebra-cabeça, mas por conta disso tem as cartas de poder. E aí, são os jogos das sombras, que aí vai revelar a verdadeira face do coração das pessoas. E cara, e aí que o negócio vai bombar.
Vale até que uma curiosidade, em 2009, no aniversário de 10 anos do Yu-Gi-Oh! O jogo de cartas entrou pro livro dos recordes como o jogo de cartas mais vendido da história, seu Tatarkan.
Isso em 2009, acho que hoje tá Pokémon, mano.
É, será?
Ah, certeza. Pokémon tá foda.
22 bilhões de cartas vendidas.
Ah, agora eu vou até ver quanto tá o Pokémon, quantas cartas vendidas.
Ah, 22 bilhões de cartas vendidas é muita carta.
É mais carta que a Xuxa recebia.
Mais carta que a Xuxa recebia.
Até desistir da procura.
4.
Quarta colocação! Os Cavaleiros do Zodíaco!
Sim, começou na Manchete, sim, a gente sabe, mas passou na TV Globinho.
E é muito legal porque na Manchete, né, quando passou lá, sei lá, 1994, se não me engano, marcou a nossa geração aqui, né, minha e do Tato, que somos mais velhos e tudo mais.
Que era a Saga do Santuário.
E aí, na TV Globinho, trouxe toda essa pegada do que é o Cavaleiro do Zodíaco pra uma outra geração.
Sim, que aí, quando chegou, já tinha, cara, Santuário, Asgard, Poseidon, já tinha tudo. Aí, cara, já, assim, não tem como, cara. É um fenômeno. Cavaleiro Zodíaco é demais. Tem as armaduras, tem os momentos mágicos, tem o Shun gritando, Ikki, não! Tem esquentando o corpo do Cisne, que também é mega marcante.
É isso mesmo.
Tem a Saori! Cara, é fantástico. Se você não tem ideia do que eu tô falando, se você perdeu um momento, era um momento específico.
Tava lá.
É engraçado, eu nunca consegui, velho. Meu sonho sempre foi gostar. Eu mentia pros meus amiguinhos falando que eu gostava de Cavaleiro do Zodíaco.
Você gosto?
Mas cadê seu? Tem um boneco aqui, lógico que eu gosto.
Cara, o único boneco que eu consegui ter foi da Irmã do Seiya.
É mesmo?
É mesmo, foi o único que tinha. Caraca. Acabou em todos os lugares, só tinha Irmã do Seiya.
Caraca.
E eu descobri que ela era Irmã do Seiya por conta do brinquedo, porque antes de aparecer na série, eu tirei a máscara.
É, 100%.
É verdade.
Que loucura.
É verdade.
Você tomou spoiler do brinquedo.
Eu tomei spoiler do brinquedo.
Teve um ano, eu estudei em escola de Playboy, né? Teve um ano que no aniversário meu que eu ganhei uns 4 bonecos.
Cara, eu nunca... Maurinho, o meu ainda é parafalsificado, velho.
Não. Provavelmente devia ser made in Paraguai.
Ah, véio. Cara.
Mas ganhei, que já era caro mesmo.
Cara, muito caro esses brinquedos, cara. Sério.
Armadura de metal,
né? É, cara. Não, era de metal. Era tipo um plástico pintado de metal. Não era metal de verdade.
Não. Uma que eu ganhei era de metal.
Ah, Maurinho, para com isso.
O Maurinho ganhou um Cavaleiro do Zodíaco que tinha metal de verdade. Era ouro.
Ele
derreteu e comprou uma casa. Porra, Maurinho!
Os outros dois eram de plástico, mas tinha um que era de metal mesmo.
Nossa senhora, Maurinho.
3. Na terceira colocação,
Digimon, digitais, Digimon são campeões.
Mano, nunca fez sentido isso pra mim,
não.
Essa musiquinha, quem foi o cara que criou essa rima?
Tem gente que fala, tão legais, mas eu acho que é campeões.
É, não, é tão legais pra mim. Só Digimon digitais, Digimon são tão legais.
É tão mais simples.
Cara, Digimon é mais uma franquia japonesa que virou febre aqui no Brasil.
Nunca consegui também gostar, sabia?
E, sei lá, pra mim, sempre pareceu o copy de Pokémon. Eu sempre preferi Pokémon do que Digimon, mas eu entendo a relação. Galera que é fã de Digimon, não fique chateada comigo. Essa é uma percepção minha. Eu tô hoje gravando...
É uma cópia, não é?
Pra mim, sempre foi. Mas eu via e me divertia com Digimon. Eu achava Digimon divertido.
É que, mano, é muito estranho, porque, sei lá, você começa com um Pikachu do Digimon, que aí vira...
Era um Charmander do Digimon.
E aí depois vira... Não é a mesma coisa, Charmander?
Não,
desculpa. Então você começa com um Charmander do Digimon, que vira um dragão e que depois vira uma geladeira.
É.
Nunca fez sentido isso pra mim.
Os Digimon são digitais, né? É. Então, assim, essa parada do digital podia ser um atrativo pra mim, mas na época não era. O Pokémon era mais da hora. Eu não sei porquê, cara. A dublagem da série é um dos fatos marcantes dela ser um baita sucesso. Teve 7 temporadas. A primeira é considerada a mais nostálgica de todos. Daí que vem brinquedo, vem filme, vem mais de 50 jogos. Tem uma franquia gigantesca que deixou o país, assim, sério, começo dos anos 2000. A galera ficava maluca com tanta coisa de Digimon pra comprar. Conheço muito amigo que é fã de Digimon até hoje.
Mas ele não conta pra ninguém, porque às vezes ele tem vergonha.
É, galera de Pokémon já perdeu toda a vergonha. A galera de Digimon são campeões.
Não são tão legais assim.
São campeões. São campeões.
Dois. Na segunda colocação, Caverna do Dragão.
Daí é uma coisa que não vai ter live action. Eu queria muito.
Vai ter.
Não vai ter.
Não, vai ter Dungeons and Dragons.
Vai ter Dungeons and Dragons. Outro filme do Dungeons and Dragons.
Eu acho que esse vai ser da hora.
Eu acho que esse vai ser da hora.
O primeiro lá dos anos 80 é horrível.
Não é nos anos 80, sei lá, Mauri, é nos 2000 aquela parada.
2000?
Ah, não sei. É que a gente tá velho, então foi 20 anos atrás.
Não, muito ruim. Mas, velho,
era ruim. Era ruim.
Mas é da hora.
Cara das branquelas, né?
É, cara, assim, tem toda a parada de a gente ter fantasia medieval. Qualquer conteúdo baseado em D&D com fantasia medieval é da hora. Primeiro, eu gosto. Eu gosto de RPG, eu gosto de qualquer coisa desse universo.
Da hora mesmo.
Mas Caverna do Dragão, a animação foi um fenômeno no Brasil. Ela foi baseada no RPG homônimo, que é Dungeons and Dragons, e possui apenas 27 episódios.
É muito triste que é só 27 episódios, que foram divididas em 3 temporadas.
É.
Cara, isso daí merecia ter 500 episódios.
É.
Pelo amor de Deus. E o que é mais triste é que não teve final, né?
Não!
Foi cancelado antes de ter o final, né? A série, ela foi feita entre 83 e 85 pela CBS, né? Aquela canal de TV americano. E foi exibido aqui no Brasil em 86 pela primeira vez lá no Show da Xuxa. E, meu, se entrou no catálogo da Globo, podia estar na TV Globinho. Foi o que fizeram,
né? Foi o que fizeram. Tava na TV Globinho também. Caverna do Dragão passou em tudo quanto é legal. E se der mole, passa hoje.
Nossa senhora, e se passar, eu vou assistir.
Eu vou assistir.
Eu queria muito um filme de verdade. Podia ter uma finalização de Caverna do Dragão.
Podia ter só o final. Imagina.
O final com 3 horas.
Netflix, compra a Caverna do Dragão.
Nossa senhora, meu sonho.
Compra os direitos da CBS e faz só essa parte.
Mano, ia bombar demais.
Lança a série no streaming. É que é difícil comprar uns direitos de negócio desse, porque agora tá com a Paramount, se não me engano. D&D tem um outro direito, entendeu?
É.
O direito americano é Dungeons and Dragons, não, sabe? Aí a série é muito complicado. Mas a parada é a seguinte. Tem a série, são 27 episódios. Pra mim, eu faria... Se tivesse animado, um final animado com um grande final da parada, pro público adulto mesmo, mostra os negócios escroto. Pra mim tinha que ser desse jeito.
Em 2020, um grupo de fãs pegou o roteiro e fez sua própria animação e, inclusive, em 2021 ganhou uma dublagem em português.
Ah, tá disponível no YouTube.
Tá disponível no YouTube, é só procurar.
Mas eu queria um longa-metragem.
De verdadeinha.
De verdade, verdadeira mesmo. Eu queria assistir no cinema, amor. Eu queria ver o Mestre dos Magos sumindo.
4K.
É, em 4K.
A Uni impedindo eles de vencerem.
É exatamente, mano.
Caralho, isso
é
demais.
Recapitulando. Ficou perdida de tanta nostalgia. Vamos com o Recapitulando.
Peace.
Ah, é
Décima colocação, as três espiãs demais.
Quem não queria ser uma espiã?
Nove.
Na nona colocação, Beyblade.
O peão de apartamento.
Oito.
Na oitava colocação, as aventuras de Jack Chan.
Merecia um live action.
Merecia demais.
Sete.
Na sétima colocação, Power Rangers.
Tenha força.
Seis.
Na sexta colocação, o melhor X-Men, X-Men Evolution.
Logo depois do X-Men clássico, que é o melhor.
Cinco.
Na quinta colocação, Yu-Gi-Oh!
Quatro.
Quarta colocação, Cavaleiros do Zodíaco.
Lutadores com poder astral, se o inimigo é demoníaco.
3.
Na terceira colocação,
Digimon digitais, Digimon são campeões.
2.
Na segunda colocação, a Caverna do Dragão.
E na primeira colocação,
se não tivesse, é muita gente tá chateada,
Dragon Ball Z.
Nunca entendi qual é a boa de Dragon Ball.
Ah, o Maurinho, ele não entende conteúdo oriental. É,
eu não sei, mano. Pra mim não faz muito sentido.
É, o Maurinho não entende. O Maurinho não entende, cara. Mas Dragon Ball foi...
Demora muito pra acontecer as coisas. Não sei.
Talvez seja isso. Eu gosto que Dragon Ball começa sempre com um spoiler, porque o título do episódio é Goku acaba com o Vegeta. Mas, cara, Dragon Ball é o fenômeno dos fenômenos. É uma das franquias da cultura pop mais populares da história e que, infelizmente, nunca ganhou uma versão live action decente.
Ah, tá. Teve a sua.
Mas, né? Ao longo de mais de 3 décadas, a marca se tornou um fenômeno multimídia impressionante que ultrapassou gerações. O primeiro episódio foi ao ar no dia 26 de abril de 1989 e desde então é difícil conhecer alguém que assistiu Dragon Ball e não virou fã, tirando o Mauri.
Prazer, Mauri.
A saga do guerreiro Son Goku, nascida nas páginas de um mangá semanal criado pelo artista Akira Toriyama, percorreu uma longa trajetória por diversas plataformas desde 1984. Depois do início promissor nos mangás, a história do herói foi transformada em anime quando enfim começou a ser lida e também assistida fora do Japão. E aí vieram longas metragens, videogames, brinquedos, e em poucos anos o mundo passou a se curvar aos Saiyajins. O Brasil principalmente é um dos maiores fãs de Dragon Ball.
E é óbvio que tinha na TV Globinho, né? Você tá aqui no Top 10.
Cara, na TV Globinho, o Dragon Ball Z era o desenho favorito da maioria das crianças. E foi um baque pros fãs do anime quando cancelaram a TV Globinho pra colocar no lugar o encontro com Fátima.
Tem noção que a Fátima Bernardes acabou com a infância de meia geração?
Cara, os Super Saiyajins são capazes de detonar o mundo e a Fátima Bernardes ganhou do Goku. Você tem noção disso? Do Goku com o Vegeta, com todo mundo, com todos eles.
Se você quiser assistir, né, você consegue ver Dragon Ball Z no catálogo da Globoplay, mas não mais na TV Globinho, infelizmente.
E o encontro nem tem mais a Fátima Bernardes, agora é só encontro com Patrícia Poeta e Manuel Santos.
Né? É, então, tá tudo errado. Quando ela saiu, a Fátima Bernardes, deveriam ter colocado a TV Globinho de volta.
Deviam ter trazido só Dragon Ball.
Não, o Cavaleiro do Dragão.
Tá bom.
E aí Power Rangers também.
Eles espiam demais.
Tá bom.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.